agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek. facebook.com/nerdgeek7.
Por Trás dos Controles. E aí, ouvinte, prontos para mais um episódio de Por Trás dos Controles?
Mais um episódio gravado aqui na nossa amada rádio 95.3 FM. Eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Guilherme.
Todo mundo sabe que jogos são um ótimo jeito de se divertir. Mas você sabia que eles também podem ser usados para ensinar coisas de uma maneira mais divertida?
Pois é, são os Serious Games, ou jogos sérios. Eles são jogos cujo propósito principal não é diversão, e sim ajudar a tratar de assuntos bem importantes de uma maneira lúdica.
E no episódio de hoje vamos falar sobre como usar o poder dos jogos para criar um mundo melhor.
Então, ouvinte, estoque suas poções, porque o Por Trás dos Controles vai começar! Hoje vamos falar sobre como os jogos vão muito além da diversão e podem mudar o mundo para melhor. Vamos falar de jogos sérios.
Normalmente são jogos feitos com o objetivo de ensinar alguma coisa ao jogador de maneira lúdica e divertida.
Além disso, eles podem tentar conscientizar o jogador sobre problemas sociais ou debater temáticas complexas. Esses são os jogos conhecidos como jogos com significado ou jogos para o bem.
Eles também podem trazer alguma mudança no mundo real. São chamados de jogos com propósito. Um exemplo é o jogo Fold It, um quebra-cabeça sobre montar estruturas de proteínas. As proteínas montadas pelo jogador seguem as regras da vida real e ajudam o pesquisador a decifrar esse mundo microscópico super complexo.
O jogo ficou muito conhecido em 2011, quando os jogadores descobriram, em 3 semanas, a estrutura de uma enzima relacionada ao HIV, que pesquisadores tentaram encontrar por 15 anos.
E para falar sobre isso, trouxemos uma convidada que sabe tudo sobre jogos sérios.
A Jéssica Davi Dias, que é doutora em enfermagem pela USP de Ribeirão Preto e mestra em enfermagem aqui pela UFSCar. Tanto o mestrado quanto o doutorado dela foram na área de jogos sérios.
O nosso programa é o resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos, a gente mesmo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora, da nossa entrevista com a super convidada, a doutora Jéssica Dias.
Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Rodrigo.
Ela é doutora em enfermagem pela USP e trabalhou bastante com jogos sérios.
Jéssica, você criou um jogo sério para ajudar a enfrentar a obesidade infantil, certo?
Isso.
Você poderia falar um pouco mais sobre o projeto?
Do meu projeto, sim. Vocês querem a história longa ou a história resumida?
O que você preferir.
Posso comentar e daí vocês verem que tá...
Você pode dar um geralzão para introduzir. Isso. E depois a gente vai perguntando coisas mais específicas.
Pode ser. Eu vou falar mais resumidamente primeiro, então. O projeto, na verdade, nasceu no meu mestrado. Que eu entrei com uma ideia de... Na verdade, eu assisti um documentário para começar tudo, assim. A ideia do jogo original veio de um documentário, chama Muito Além do Peso, que é um documentário que fala sobre crianças obesas e como a indústria tem tratado essa questão, como as crianças têm estado cada vez mais obesas ao longo dos anos, né? E isso me chocou de uma maneira que eu falei, nossa, eu precisava fazer alguma coisa a respeito, queria ver o que, que eu posso, né, contribuir com isso, assim, para ajudar. E aí nasceu mais ou menos a ideia de trazer, porque criança gosta de jogo, tá na vida delas, faz parte da rotina delas, então jogar seria uma coisa que traria algo a mais, assim. Então, além dela só jogar, ela também aprenderia com isso. E aí eu pensei já em tentar focar nisso. E foi nisso que surgiu a ideia do jogo. E aí eu, pensando em casa, no meu projeto e tudo, tive a ideia de fazer, então... um tower defense dentro do corpo humano, ensinando mais ou menos as crianças o que é saudável, o que é não saudável, como que funciona o corpo humano, como que digere, e também trazendo a questão de atividade física, que não é só comer certo, mas também fazer um pouco de exercício, tentar combinar tudo junto. E aí, só que eu tinha ideia, só que eu sou enfermeira, não sei programar, não sei ilustrar, não sei fazer absolutamente nada além de ter uma ideia. E minhas coisas da minha área, né? Então, fiquei parada nesse meio tempo aí. E aí, foi aí que surgiu a parceria com o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, que é o LOA, aqui da UFSCar. A minha professora tinha contato com a professora Joyce, né? Minha professora foi a professora Silvia Helena Zen Mascarenhas, lá do Departamento de Enfermagem da UFSCar. E elas entraram em contato e aí, por sorte, coincidência, não sei, assim, acredito que foi muita sorte minha, o LOA estava com um edital aberto e buscando novas ideias. Eles tinham o recurso, tinham o pessoal, tinham, assim, equipes super, como chama, montadas, assim. E tinha pessoal da computação, da música, da imagem, som. Tinha uma equipe perfeita, pronta para fazer um projeto. Mas eles estavam com poucas ideias. Então, combinamos os dois. Aí, eu cheguei, apresentei minha proposta. Eles acataram. E aí, eu recebi, tipo, um grupo. A gente fez meio que uma parceria. Então, a gente combinou. Então, tinha uma ilustradora, um moço da computação e os meninos da música. E aí, com isso, foi a minha pequena equipe que conseguiu fazer todo esse projeto ir à frente, assim. Porque daí eu tinha a ideia, eles acataram e eles trouxeram muita coisa. Muitas ideias também da área deles. Então, a menina a Jennifer, que era a ilustradora, ela trouxe uma visão da ilustração, como isso seria feito, assim, como que seria mais chamativo para criança. Os meninos da computação, de como isso é possível de ser programado, porque eu também eu viajava, né? Eu queria fazer um negócio. E eu queria fazer acontecer, só que, tipo, realidades, né? Então, não dá pra fazer tudo que a gente quer. E aí, ele me trazia pro chão do tipo, eu consigo programar desse jeito, vai funcionar desse jeito. E foi bem legal, assim, toda essa troca de assim, eu achei essencial. Ter um grupo interdisciplinar, assim, ter várias pessoas de várias áreas combinando as ideias e fazendo brainstorm pra fazer o jogo acontecer. E aí, com isso, durante o ano de 2014, foi um ano, na verdade, de projeto, surgiu já uma versão alfa do jogo, que foi, assim, já funcional, bem legal, possível de ser testado e avaliado. Aí fomos avaliar com especialistas, especialistas de computação e da área da saúde, para ver se estava viável, se a linguagem estava correta, se era possível, antes de apresentar para as crianças, né, ver se estava viável realmente o jogo, se a gente não estava indo além demais ou indo de menos, fazendo um jogo muito rudimentar. E aí, com todas as avaliações e feedbacks, eu consegui finalizar o meu mestrado com esses feedbacks. E aí, para o doutorado, acabei engatilhando para não perder o projeto, né? Então, como a gente desenvolveu tudo, teve todo esse trabalho, aí no doutorado consegui, lá em Ribeirão, a mesma parceria, manter a mesma parceria, só que agora com a professora de Ribeirão, a Luciana. E a gente conseguiu desenvolver e entrar em contato com as crianças para aplicar. Então, assim, beleza, avaliamos com os especialistas, vimos o que está errado, o que dá para melhorar, melhoramos o jogo durante o meu doutorado, um ano. Então, teve ainda mais um processo de produção novamente, né? Ciclo iterativo e tal. Então, voltamos para a estaca de melhorar, beleza? Desenvolveu. Agora, vamos aplicar com as crianças. Então, entrei em contato com o pessoal lá de Ribeirão. Então, tem um grupo também. Outra sorte que eu dei na minha vida, que é encontrar esse grupo do pessoal lá do HC. Então, é uma parceria entre o HC de Ribeirão e a escola HC. No HC é o Hospital das Clínicas. Que são crianças da comunidade de Ribeirão que vão fazer acompanhamento no ambulatório de obesidade. E aí, com isso, elas entram nesse projeto, que é um projeto de games interativos para crianças com sobrepeso. E aí, nesse projeto, tem o pessoal da educação física, da psicologia, da... que mais que tinha? Deixa eu tentar lembrar. Psicologia, educação física... o pessoal da medicina. E aí, com isso, as crianças faziam tratamento... médico, então faziam acompanhamento ambulatorial, faziam exames de sangue, tudo para acompanhar. Faziam o exercício físico com o pessoal da educação física e a parte psicológica, que é muito importante na obesidade, porque mexe muito com o psicológico da criança, né? E com o pessoal da psicologia. E eu entrei junto, então a gente fez essa parceria, acabei tendo um grupo perfeito de crianças para ajudar a avaliar o jogo. E aí consegui, dentro do grupo, conversei com o professor Hugo Tourinho, que era o professor... Pode falar. Que era o professor da educação física, que me acolheu mais lá. E aí ele falou, tem uma parte do projeto, as crianças fazem exercício com Xbox aqui, né? Então eles usam dos Acer Games também, que também tem a ver com jogos e tal. E foi o grupo onde eu acabei fazendo a parceria maior. E aí acabei acompanhando eles durante um ano. E aí acompanhando as crianças, tudo no final do projeto, no final da parte de Desert Games, eles ficavam mais uns minutinhos comigo para jogar o meu jogo ao longo do processo e depois, ao final, avaliar. Quando eles zeravam, eles avaliavam. E aí foi indo, assim, fiquei um semestre com as crianças fazendo toda essa dinâmica. E foi, assim, sensacional, foi riquíssimo, foi muito importante pra gente ter também o feedback das crianças, né? Porque eu tinha o feedback dos profissionais. E muitas vezes vinha uns baldes de água fria, assim, do tipo... As crianças não vão conseguir zerar isso, porque tá muito difícil, porque isso é aquilo. E eu ficava, gente, será? A gente modificou várias coisas, claro, de acordo com as sugestões deles. Mas eu ficava pensando, será que realmente as crianças vão receber dessa maneira, como eles estão dizendo? E foi muito legal a surpresa positiva, assim. Do tipo, você vai... Eu achava que ia ter que ficar explicando, ia ter que ficar do lado lá, explicando como que funciona a mecânica, como que funciona toda a questão, né, de se eles ficassem parados, se eles ficassem perdidos. Mas eu não tive que explicar nenhum momento. Nenhum momento, assim. O jogo, por si só, conseguiu suprir, porque a gente adicionou uma personagem, então existia uma personagem de como se fosse...
Um tutorial.
É, tipo um tutorial. E ela ficava no cantinho, assim, chama Zime, que é uma enzima. E ela ficava no cantinho explicando, se a criança quisesse, ela clicava lá, no momento específico ela falava. Então ela só aparecia nos momentos que talvez fosse adicionar alguma coisa nova. Uhum. E isso foi o suficiente, assim. Tinha criança que não ligava pra ela, mas tinha criança que clicava, lia e depois ia seguir corretamente, assim, o que ela falava. Outras iam na raça mesmo, mas todas conseguiam, assim, passar por todas as fases, conseguiam superar os desafios propostos, assim. E foi muito legal o feedback delas, assim, como elas positivamente avaliaram o jogo. Porque criança é muito sincera, né? Se elas não gostam de alguma coisa, elas realmente Sim. falam. Teve alguns pontos do jogo que elas falavam, odiei isso, olha, não gostei, pode melhorar. E elas falavam e eu acatava, porque se elas estão dizendo é porque é real.
Uhum.
E esse feedback também era muito necessário, assim. Acho que para finalizar o projeto... ter esse contato era extremamente necessário para depois distribuir a público. Então, depois do doutorado, no doutorado a gente conseguiu então fazer toda essa parte de avaliação com as crianças. E ao final a gente finalizou o jogo com já os feedbacks acatados, as mudanças uhum. que as crianças sugeriram dentro do jogo. E aí distribuímos para público. E foi isso, toda essa jornada de 6 anos aí de projeto. Com o Sirius Games.
Se o ouvinte se interessar, como é que ele acha esse jogo?
Você consegue, então, achar no site do LOA, que é o loa.cead.ufscar.br.
L-O-A.
Isso.
SEAD.ufscar.br.
Isso. E aí tem a seção enfermagem, e aí é ali que o Digest Tower, que é o meu jogo, acho que eu não falei o nome dele até agora, chama Digest Tower, e é um Tower Defense dentro do corpo humano. É ali que ele se encontra. E aí as crianças já é possível acessar. Não sei se, não tenho certeza se é a versão mais atual que tá lá, mas é uma versão bem recente, assim. Se
já
não,
pronta pra ser jogada.
Isso, já é a versão que...
Não, então tá ótimo.
Se não é a que eu apliquei com as crianças, é a final.
Uma coisa que eu queria te perguntar, existe uma definição acadêmica de serious games?
Existe.
Porque existe definição acadêmica de tudo,
Sim,
né?
Sim, a terminologia é muito complexa, assim. Existe até uma rixa, assim, entre pessoas de jogo educacional e pessoas do serious games. Tem uns que gostam que chame só educacional, não serious game. Mas tá tudo meio interligado, assim. O serious game, ele é como se fosse algo mais específico dos jogos educacionais. Porque ele tem um propósito educacional, ele tem um objetivo específico. Mas ele não... Ele não tem... Ah, não, na verdade... Ai, não sei. É muito difícil. Assim, é sempre um dentro do outro. Eles são muito interligados, esses termos. Mas, no fim, todos têm essa mesma ideia de ser algo que vá trazer algum objetivo, que vá acrescentar pro jogador alguma coisa, né? Que ela vá aprender com isso, por exemplo.
Você disse que a recepção das crianças foi positiva.
Sim.
Vocês fizeram algum teste, alguma coisa assim, para ver se elas tinham absorvido conhecimento?
Sim, sim. A gente aplicou... Na verdade, a gente fez uma avaliação do jogo educacional. Então, chama eGame Flow, que é uma escala usada já e validada para utilizar, para avaliar jogos educacionais e serious games. Então, a gente aplicou essa escala, adaptada, claro, porque... nem todos os itens da escala cabiam, né, para o meu jogo. Por exemplo, uhum. Acho que tem uma categoria que é de interação social. Como o meu jogo não tem a parte de interação social, não cabia ficar repetindo para as crianças perguntas que não faziam sentido. Então a gente acabou adaptando essas questões para elas, assim. Mas não mexemos nas questões da escala, uhum. só retiramos o que achamos pertinente. E acabamos aplicando uma escala validada justamente para trazer um aspecto mais fidedigno, assim, da avaliação. E aí, com as médias dessa escala, a gente conseguiu ver, esse ponto pode melhorar, essa questão não. Então, dependendo da média que elas davam, inclusive da desvio padrão também, a gente dava uma avaliada para ver, porque às vezes estava com uma média boa, mas algumas crianças avaliaram muito mal e outras muito bem. Daí a gente ia investigar o porquê. Aí a gente via e aí elas podiam ter uma sessão de comentários. Às vezes elas colocavam no comentário do item o porquê que elas não gostaram daquele item. Então a gente acabava olhando com um pouco mais de cuidado, assim. Mas foi com base tudo em escalas e avaliações validadas.
Como você acha que vai ser o futuro do Serious Game? Você acha que vai ter vai ser uma ferramenta auxiliar poderosa para o professor no futuro ou não tem espaço na sala de aula?
Eu acredito que sim. Eu tenho visto crescer nesse tempo que eu tenho trabalhado com isso. É muito legal você ver crescer isso em outros ambientes, as pessoas sendo contaminadas positivamente com isso, assim. Professores das universidades e da USP mesmo, que no começo era mais eu e minha professora, a gente era meio que um caminho das pedras ali, sozinhas, lutando com isso. E a gente vê que, de repente, tem editais financiando isso. A própria FAPESP acata muito mais projetos que têm a ver com tecnologia, que têm a ver com Serious Games e jogos para educação. E você vê que tem sido incentivado, assim. E as pessoas têm olhado com um olhar diferente, assim. Tem visto que, tipo, olha, vai ver, funciona. Posso testar com o meu grupo, com a minha turma. E tem tido essa valorização, assim. Acredito que só tende a crescer. Inclusive, em revisões também, se você vê na literatura, tem crescido o número de publicações de pessoas que produzem ou utilizam Serious Games na educação e em outras áreas também. Acho que na medicina tem sido usado com bastante força na questão, por exemplo, de cirurgia, de ensinos de habilidades que necessariamente você tem mais dificuldade de testar, de treinar. Uhum. Por exemplo, você não vai pegar uma pessoa e ficar treinando cirurgicamente e fazer alguma coisa com ela. Então é legal eles passarem por todo um processo de simulação mesmo, ou Serious Game, que é mais legal ainda, né? Porque a simulação em si, às vezes, não tem essa dinâmica mais divertida de aprender brincando. Mas eles têm todo esse treinamento antes com o jogo, e daí eles vão para a parte de manequim, para depois ir para a prática, por exemplo, com a cirurgia real, porque é algo que você não pode brincar com isso, né? Ou é muito custo, ou envolve vidas humanas. Então os jogos têm entrado muito nessa questão para justamente melhorar essa questão do alto custo. Então, muitas vezes, ou então caso clínico, tem acontecido na enfermagem e na medicina, de você treinar casos clínicos com os jogos, para na prática, quando você lidar com uma situação de emergência, você já sabe pelo menos o que fazer. Você não trava, você consegue lidar melhor com isso. Assim, tem vários estudos trazendo essa questão e mostrando que, tipo, olha, se eu consigo aplicar isso com os meus alunos antes de ir para a prática, eles têm um desempenho muito melhor e uma reação muito mais rápida quando realmente acontece, porque eles já vivenciaram isso. Mesmo que, teoricamente, mesmo que num ambiente protegido, né, que é o jogo, ela consegue assimilar isso e trazer para a vida real. E isso é bastante rico, assim. Tá sendo muito bem explorado, inclusive. E cada vez mais.
Você falou que você e sua professora meio que traçaram o caminho das pedras, né? Teve muita resistência ao seu projeto? Porque projetos de pós-graduação são complicados, né?
Eu tive que convencer. A minha primeira professora, acho que foi a que eu mais tive que convencer, assim. Mas depois que eu mostrei pra ela que era o que eu queria, que eu ia nesse caminho, independente ou não, ela meio que acatou. Ela falou, não, beleza, então vamos, vou te apoiar e vamos pesquisar. E já a minha segunda professora, que foi do doutorado, ela já estava nessa área. Ela tinha acabado de entrar, ela já tinha desenvolvido o jogo dela também. Ela desenvolveu o eBaby, que é um jogo de enfermagem muito utilizado para de casos clínicos com recém-nascidos prematuros. Então, como lidar com recém-nascidos prematuros? E é muito bem usado, assim, na USP mesmo, ele é utilizado dentro de disciplinas.
Ah, que legal.
Já para ensinar os alunos antes de ir para o ambiente da UTI, da unidade de cuidados intermediários, porque realmente é um público muito sensível, né? Então você não pode só chegar e ver o prematuro e achar que você pode fazer qualquer coisa. E aí ela fazia toda essa dinâmica com o jogo dela antes e depois ia pra prática.
Você acha que o Serious Game, tem um potencial econômico na área de entretenimento? Por exemplo, vender o seu jogo na Steam, alguma coisa assim. Você acha que daria certo ou ainda tá longe?
Não, eu acredito que sim. Se ele for um bom jogo, porque assim, não é porque ele é sério que ele vai ser chato, que ele não vai ser divertido. Se você tá fazendo um serious game chato, você não tá fazendo certo. Entendeu? Ele tem que ter um objetivo específico, mas ele não pode, de maneira alguma, ser um jogo pedante. Um pedante não, como chama? Um jogo cansativo, um jogo que você realmente... Sabe aquele tipo de jogo que você acha que você tá fazendo um jogo, daí você coloca um monte de conteúdo pro aluno só absorver e acha que é um jogo. Isso não é um jogo, tá? Tem que ter todo um porquê.
Senão uma
prova seria
um jogo, né?
Exatamente.
Tá ali, você recebe ponto por fazer alguma coisa.
Ah, tem muito jogo assim nessa área que fala, vou fazer um jogo que é um quiz, mas na verdade e aí, sabe? Tipo, o que tem de divertido? O que você tá agregando? Nada. Você tem que ter toda uma narrativa, uma mecânica que envolva o jogador para que realmente seja considerado um jogo legal, um jogo efetivo e que vá ser adotado. Se ele for um bom jogo, ele tem todo o potencial para ser vendido e ser utilizado, com certeza.
Jéssica, muito obrigado pela participação. Espero que o ouvinte tenha aprendido bastante sobre essa área, esse lado sério sobre jogos e a importância para a sociedade.
Ai, tchau, tchau. Muito obrigada a vocês e obrigado pelo convite.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um ótimo bate-papo com a doutora Jéssica Dias. Tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Obrigado, Jéssica, e obrigado também a você que nos ouve. Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar o nosso site e ver quais são os próximos. fog.icmc.usp.br, fog.icmc.usp.br.
E esses foram os recados desbloqueados do momento.
Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo programa.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando. E até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek, Rua Adolfo Catani, 656, São Carlos.